Os desafios pastorais da família no contexto da evangelização é o tema do instrumento de trabalho para o Sínodo Extraordinário de outubro próximo. Em conferência de imprensa, foi apresentado este documento que sintetiza as respostas ao questionário enviado para todas as dioceses sobre os temas do matrimónio e da família, publicado em novembro de 2013. Na nossa rubrica de hoje, Sal da Terra, Luz do Mundo, visitaremos este texto agora apresentado e lançaremos um olhar sobre este sínodo tão aguardado pelas famílias cristãs. O Evangelho da Família, as situações familiares difíceis e a educação para a vida e na fé no núcleo familiar são as três áreas em que se desenvolve o Instrumentum Laboris, documento de trabalho para o Sínodo Extraordinário sobre a Família, que terá lugar no próximo mês de outubro e que será uma primeira assembleia que preparará o Sínodo Ordinário de 2015.
Em família se está, l'uno per l'altro, em família se dá, senza però.
A primeira parte deste instrumento de trabalho chama-se Comunicar o Evangelho da Família Hoje e reitera, antes de mais, o dado bíblico da família, baseada no matrimónio entre homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus e colaboradores do Senhor no acolhimento e transmissão da vida.
Uma reflexão específica é dedicada à dificuldade de compreender o significado e o valor da lei natural, colocada na base da dimensão esponsal entre o homem e a mulher. Para muitos, natural é sinônimo de espontâneo, o que comporta que os direitos humanos são entendidos como autodeterminação do sujeito individual que tende à realização dos próprios desejos.
Um outro grande desafio indicado pelo texto agora divulgado é a privatização da família, que já não é entendida como um elemento ativo da sociedade e a sua célula fundamental. Por esta razão, é necessário que os núcleos familiares sejam tutelados pelo Estado e recuperem o seu papel de sujeitos sociais nos diferentes contextos: trabalho, educação, saúde, defesa da vida.
A segunda parte do documento tem como tema a pastoral da família diante dos novos desafios. São muitas as situações críticas que a família deve enfrentar hoje. Fraqueza da figura paterna, fragmentação devido a divórcios e separações, violências e abusos contra as mulheres e crianças, tráfico de menores, drogas, alcoolismo, dependência do jogo a dinheiro e também a dependência das redes sociais, que impede o diálogo em família e rouba o tempo livre para as relações interpessoais.
O documento sinodal destaca também o impacto do trabalho sobre a vida familiar. Horários extenuantes, insegurança no emprego, flexibilidade que envolve longos trajetos, ausência do repouso dominical, dificultam a possibilidade de estar juntos em família.
O documento enfrenta depois as situações pastorais difíceis e sublinha que a coabitação e as uniões de facto são muitas vezes devidas a uma deficiência de formação sobre o matrimónio, à percepção do amor apenas como um facto privado, ou ao medo do empenho conjugal, entendido como perda da liberdade individual.
O documento dedica também uma grande parte às situações de irregularidade canônica, porque as respostas recebidas estão sobretudo focalizadas nos divorciados e casados novamente. Em geral, põe-se em destaque o número consistente daqueles que vivem com negligência de tal condição e não pedem, portanto, para se aproximarem da Eucaristia e da reconciliação.
Em certos casos, algumas conferências episcopais pedem novos instrumentos para abrir a possibilidade de exercer misericórdia, clemência e indulgência para com as novas uniões.
O instrumento de trabalho mostra que, para as situações difíceis, a Igreja não deve assumir uma atitude de juiz que condena, mas a de uma mãe que sempre acolhe os seus filhos, sublinhando que não aceder aos sacramentos não significa ser excluído da vida cristã e da relação com Deus. A propósito das uniões entre pessoas do mesmo sexo, se põe em evidência que todas as conferências episcopais dizem não à introdução de uma legislação que permite tal união, redefinindo o matrimônio entre homem e mulher. Pede-se, contudo, uma atitude respeitosa e de não julgamento em relação a estas pessoas, enquanto se destaca a falta de programas pastorais a este respeito, uma vez que se trata de fenômeno recente.
A terceira parte do documento tem como título A Abertura à Vida e à Responsabilidade Educativa. Aí se faz notar, antes de mais, que é pouco conhecida na sua dimensão positiva a doutrina da Igreja sobre a abertura à vida da parte dos esposos, pelo que é considerada como uma ingerência na vida do casal e uma limitação à autonomia da consciência. Daqui a confusão que se cria entre os contraceptivos e os métodos naturais de regulação da fertilidade. Relativamente à profilaxia contra a SIDA, é necessário que a Igreja explique melhor a sua posição, também para contrastar algumas reduções caricaturais dos meios de comunicação e para evitar reduzir o problema a uma mera questão técnica, quando na realidade se trata de dramas que marcam profundamente a vida de inúmeras pessoas. Já no consistório de fevereiro último, convocado para a criação de 19 novos cardeais, o Papa Francisco aproveitou a ocasião para propor, nos primeiros dias deste encontro, uma reflexão sobre a família. Em concreto, foi apresentada uma conferência proposta pelo cardeal Walter Kasper, intitulada O Evangelho da Família. A Rádio Vaticano pediu ao cardeal Kasper que nos falasse sobre esse texto. Recordemos as suas declarações.
Sim, o Evangelho da Família quer dizer que Deus quer bem à família, e a família é fundada de Deus ao início da criação.
O Evangelho da Família pretende dizer que Deus quer bem à família e que a família é fundada por Deus desde o início da criação. É a mais antiga instituição da humanidade. Jesus Cristo fez o seu primeiro milagre durante as bodas de Caná. Ele apreciou a família e levou-a a sacramento. E isso significa que o amor entre o homem e a mulher está integrado no amor de Deus. Por isso é um sacramento. Hoje devemos novamente reforçar essa realidade num período em que há uma crise da família, nas atuais condições de crise económica e das condições de trabalho. E devemos dar a nossa ajuda, porque a grande maioria dos jovens quer uma família, quer uma relação estável para a vida inteira. A felicidade dos homens depende também da vida familiar.
Rapporto stabile per tutta la vita, la felicità degli uomini dipende anche dalla vita familiare. Propongo una via al di là del rigorismo e il lassismo. È ovvio che la Chiesa non si può adattare.
Proponho una via para além do rigorismo e do lassismo. È ovvio che a Igreja non può semplicemente adattarsi ao status quo, ma sì, devemos encontrar una via do meio, che era o caminho da moral tradicional da Igreja. Ricordo soprattutto Santo Alfonso de Liguori, che queria essa via entre os dois extremos, e essa é a que devemos encontrar também hoje. É também a via de São Tomás, na sua Suma Teológica. Portanto, estou em boa companhia com a minha proposta. Não é contra a moral, não é contra a doutrina, mas sobretudo a favor de uma aplicação realista da doutrina à situação atual da grande maioria dos homens e para contribuir à felicidade das pessoas.
situazione attuale della grande maggioranza degli uomini e per aiutare alla felicità delle persone.
Nesta conferência, posteriormente publicada em livro, o Cardeal Kasper fala do abismo entre a doutrina atual da Igreja e a prática de muitos católicos. Refere-se aos problemas económicos e das condições de trabalho de hoje em dia, mas também ao facto de existirem grupos que têm um interesse político contra a família.
Ovviamente che ci sono persone, gruppi che hanno questo interesse politico contro la famiglia, questo è chiaro.
È ovvio che esistono persone e gruppi che hanno un interesse politico contro la famiglia, isso è claro, ma la Igreja sempre foi contestata in tutta la sua storia. Ma non ha somente esses interesses ideológicos e políticos, há também problemas económicos, problemas che dizem respeito às condições de trabalho e che sono molto graves. As condições de vida na sociedade mudaram bastante e muito têm dificuldade de realizar o próprio projeto de felicidade. A maioria dos jovens, porém, quer uma relação estável, uma família estável, mas não consegue. E a Igreja, por sua vez, deve ajudar as pessoas que se encontram em dificuldade.
Mas não riescono, não é? Anche la Chiesa deve ajudar alle persone che si trovano in difficoltà.
No citado consistório de fevereiro deste ano de 2014, o Papa Francisco fez uma alocução aos cardeais, na qual exortou a uma pastoral mais corajosa e cheia de amor, frisando que a família é hoje em dia desprezada e maltratada.
A família hoje é desprezada e maltratada.
Hoje a família é desprezada, é maltratada, pelo que nos é pedido para reconhecermos como é belo, verdadeiro e bom formar uma família, ser família hoje. Reconhecermos como isso é indispensável para a vida do mundo, para o futuro da humanidade. É-nos pedido que ponhamos em evidência o plano luminoso de Deus para a família e ajudemos os esposos a viverem-no com alegria ao longo dos seus dias, acompanhando-os no meio de tantas dificuldades. Também com uma pastoral inteligente, corajosa e cheia de amor.
E anche con una pastorale intelligente, coraggiosa e piena d'amore.
Continuaremos a acompanhar os principais comentários, opiniões e testemunhos sobre os desafios pastorais da família aqui nesta nossa rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Acompanhe a atualidade do Papa e da Santa Sé em permanência no nosso site www.radiovaticana.va. Basta clicar em português.